Olá pessoal, aqui é o Evaristo Fernandes. Boa noite, né? Estamos aqui no nosso primeiro podcast, mais uma ferramenta que a gente vai usar aqui para falar um pouco das coisas de Deus, falar um pouco de música, falar um pouco daquilo que traz alegria para nós, né? Estamos aqui para isso, não é? E você vai entender por que que eu estou falando estamos e não estou. É porque quem está aqui, nada mais nada menos do que minha esposa querida, Jô Fernandes, né, Josi?
Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem?
Graças a Deus, né? Então, hoje é o dia do livro, né, Vi?
Hoje é 23
de abril de 2019. E nada mais propício do que nós falarmos do que iniciarmos esse podcast com o quê? Com o livro. Qual o livro que vamos falar nessa noite, Josi?
Sobretudo, da autora Jô Fernandes, conhece?
Eu ia perguntar quem escreveu. Você acredita que já tenha visto nas redes sociais, né? Nas nossas mídias. Mas essa bênção que Deus nos concedeu à nossa família, né? E a gente vai falar um pouquinho do processo de escrita desse livro, que tem servido de bênção para muitas pessoas, né? Em todo o Brasil. Está em várias plataformas digitais, depois a gente vai passar isso. Eu queria que a Jô falasse um pouquinho sobre como que foi, quando que foi lançado, quando começou, e da onde veio a inspiração. Fala um pouquinho para o pessoal saber, Josi.
Então, em 2017, eu estava fazendo meus afazeres domésticos e, como sempre, eu estou meditando nas coisas do Senhor, em algum hino, em alguma palavra. E eu estava passando roupa e ouvindo uma mensagem que, de repente, quando o pregador citou um versículo do Salmo 23, despertou algo no meu coração e o Espírito Santo começou a falar e que eu deveria escrever um livro. Parece meio loucura, né? Para mim também foi. Mas foi o que eu fiz, obedeci, fiquei resistente. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como assim escrever um livro? Eu não tinha experiência alguma na área de escrita, de editora.
Apesar que você, quando, não querendo cortar, já cortando, mas já que você, quando adolescente, tudo, você tinha vários escritos, né? Eu lembro que você mostrou algumas poesias e tudo mais, né?
Sim, escrever é algo que eu sempre gostei. Eu consigo expressar bem através da escrita. Então, quando eu estudava, eu tinha um professor de português, inclusive eu falo isso no livro, e ele nos fazia fazer redações todos os dias. E a gente tinha que falar se era narrativa, dissertativa, então. E acho que isso acabou ajudando a prática.
Ah, sim.
De você colocar ali os pensamentos, né, no papel. Então, mas escrever um livro era algo que eu realmente não tinha pensado, nunca planejei, nunca nem orei pedindo ao Senhor isso.
Mesmo porque você também nunca foi muito leitora, né?
Não, eu gosto de ler, eu falo que eu começo a ler livros, revistas de trás para frente. Eu gosto e às vezes eu olho o capítulo, vejo o assunto e aí eu vou, leio e assim eu vou, mas eu não sou uma leitora assídua, contínua, que gosta.
Como
que...
eu, né?
Não, como você, como meu filho Evaristo. Não, eu não sigo essa linha. Por isso a surpresa é ainda maior.
Pra nós também, né?
Então, quando você já tem experiência em algumas coisas, é mais fácil. Na verdade, não tinha experiência alguma, pretensão nenhuma. Então, foi tudo na direção de Deus.
E foi interessante porque, assim, na verdade foi um projeto seu, né? E você fez de uma maneira bem pessoal mesmo. Para quem não sabe, eu não sabia do livro que estava sendo escrito. Eu sabia que estava sendo que acontecia alguma coisa, porque ela saía com um caderninho e ia para um canto escrever, mas nós não sabíamos o que era exatamente, porque como você tem esse trabalho com mulheres, né, já há muito tempo, quando a gente via, a gente falava, deve ser pregação, deve ser alguma coisa desse tipo. Mas no final era o livro, então, que você estava escrevendo.
Sim, na verdade foi vou dizer que não foi propósito, foi algo que Deus colocou no meu coração, né? Que era entre eu e ele. Porque também, assim, como eu não tinha experiência, se eu começasse a falar do livro para pessoas diferentes, falasse para quem lê, para quem tem experiência, eu acho que ia sair um pouco da proposta que Deus tinha específico para este livro, né? Então não há problema nenhum em dividir, não há problema nenhum em compartilhar, mas como eu não tinha experiência alguma...
Mas não tem influência, né, Esther?
Quanto mais pessoas falasse, para quanto mais pessoas eu abrisse sobre o assunto e sobre o conteúdo, talvez eu teria mais críticas ou informações ou sugestões que acabaria atrapalhando o resultado final, que era o que Deus realmente queria colocar no livro. Por isso que houve essa proposta de fazer mesmo... quieta, e não busquei, não fiquei pesquisando, não fiquei lendo outras coisas.
Mesmo porque se você abre muito, é o grande problema de quem, o pregador, por exemplo, quem prega, quando começa a ouvir uma pregação na igreja, começa já fazendo uma nova pregação em cima da pregação que está sendo ouvida, né? Então a gente entende que, assim, se você falasse ou para mim ou para outros que tanto leem quanto também conhecem da palavra, de repente poderia intervir naquilo que estava no seu coração, não é isso?
Sim, por eu não ter experiência, por eu nunca ter escrito um livro antes, eu fui seguindo a orientação mesmo de Deus. Se teve alguém, um coautor disso tudo, eu coloquei as palavras ali no computador e depois, posteriormente, a editora publicou, mas o coautor do livro eu posso dizer que foi o Senhor, porque eu não sabia quantos capítulos eu faria, não sabia qual assunto teria cada capítulo, então de repente Deus me dava o tema do capítulo e em cima desse tema o Espírito Santo começava a trabalhar o assunto. Então eu não fiz pesquisas, eu não fui a fundo. Então, assim, quem lê meu livro vai ler que é um livro fácil, uma leitura simples, com conteúdo diferenciado e sem muita eloquência, nada disso. Eu fui realmente tentando ser o mais natural possível. O que eu realmente sou é o que o livro é.
É legal. E eu mesmo, é o que eu falei, né? É um livro simples, de leitura simples. O que não tem nenhum demérito, pelo contrário. É um livro simples que você gosta de ler e que te instrui. Não é um livro superficial, né? Porque geralmente você fala assim, é um livro simples. Aí parece que é até pejorativo. Não é um livro superficial, é um livro simples. É um livro que fala com você aquilo que você precisa entender, né? Então, para quem não está acostumado a ler livros, não tem o costume da leitura, facilmente vai pegar esse livro, vai ler, porque é um livro muito gostoso, né? E para quem tem essa questão da leitura já na prática, também vai gostar, porque é um livro de fácil entendimento e de coisas profundas ditas de uma maneira simples ali. Eu, como leitor de livro, indico bastante, né? E tem bastante pessoas no Brasil inteiro tem escrevido, né, amor, sobre esse livro e tem dado testemunho. Fala um pouquinho de alguma pessoa que falou para você a respeito disso.
Então, o meu livro já foi para Bahia, já foi para Rio Grande do Sul, já foi para Tocantins. E o que eu tenho ouvido, o que eu tenho recebido, o feedback tem sido muito positivo, muito abençoador, muito inspirador. Tem pessoas que falam, olha, quando eu começo a ler o seu livro, parece que eu estou sentada na sala conversando com você. Outras pessoas falam, olha, me acrescentou sabedoria, me acrescentou entendimento sobre alguns aspectos que eu não tinha pensado. Então, tudo isso é muito bom, porque eu não tive a pretensão de nada além de obedecer à voz do Senhor. Eu não sabia se eu ia fazer 10, se eu ia fazer 100, se eu ia fazer 1000, não sabia. Então, para cada um que pega o meu livro, que realmente lê e que depois me passa o resultado da leitura, isso para mim é muito gratificante. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não sabia, eu não pensava em quais mãos o meu livro chegaria. Então eu creio que Deus está enviando nas mãos certas, nas pessoas que necessitam da palavra que o livro traz.
É verdade, e hoje em dia, assim, se você for ver, partindo do princípio de tanto livro na livraria, eu lembro até daquela música Alegria, Alegria do Caetano, que ele fala. Ele passa numa das partes da letra, ele fala que ele passa pela banca de jornal e ele me pergunta, quem lê tanta notícia, né? Porque é muita informação, é muita coisa. Então, você fala, ah, mas é mais um livro. Não, eu penso dessa forma. Quando Deus inspira, tem que ser feito. Porque tem coisas que a Jo falou ali que não é novo. Mas a forma que é falado atinge, né, amor? De uma maneira diferenciada. Então, o título do livro qual que é, Vi? Que a gente não falou ainda, eu acho.
É verdade. Eu li o título, quando eu terminei o livro, eu não tinha um título ainda para ele. Eu pedi também a direção para o Senhor.
E é engraçado, só não fala o porquê do título, para não estragar a surpresa, né? Para não estragar a surpresa de quem vai adquirir o livro. Tem um título que é bastante sugestivo, mas é uma grande surpresa ao final do livro.
É, tá quando bom? Eu coloquei o título e divulguei e mostrei para as pessoas, o título é Sobretudo. Aí as pessoas falavam assim, mas sobretudo o quê? Sobre família, sobre casamento?
Aí você tem que ler.
Sobre um monte de coisa. Aí eu falava isso, eu falei, só você fazendo a leitura, lá no último capítulo você vai entender o que é este sobretudo, né? O porquê desse título. Então, tudo veio do Senhor. Eu realmente, a construção da linha de raciocínio, tudo veio do Senhor. Eu olho para o livro pronto e depois que as pessoas leem, eu realmente não consigo nem assim lembrar como tudo foi feito, porque não veio de mim. Não foi algo planejado, não foi algo pensado, né? Então, muitas coisas eu sei que veio do Senhor. E hoje, quando eu faço a leitura do meu livro, eu falo, poxa, que interessante isso.
E seguindo aquilo que eu falei, da questão da superficialidade e da profundidade, até a questão do título do livro, para quem ler o livro vai ver como é inteligente a colocação. Então, a simplicidade não quer dizer que é burrice ou que é... a pessoa não tem instrução, não. A simplicidade, às vezes, é mais sábia, porque assim, o título do livro é tão, tão maravilhoso, assim, pelo que o livro diz, tão surpreendente, que é muito inteligente. Então, eu falo para vocês, é um livro inteligente, escrito por uma pessoa que eu conheço há 33 anos, né, Vi? Que é muito capaz, muito inteligente, e o livro é, de fato, um livro bastante relevante, principalmente no que diz respeito a essa questão familiar, essa questão humana. Porque trata muito do humano e da parte humana, não na espiritosfera. Aquela questão, o espiritual, o cara que está sempre flutuando, não. Trata da pessoa dentro do que ela tem de mais precioso. Que eu não quero falar, estou buscando palavras, porque na verdade é uma parte do ser humano que tem que ser muito bem trabalhada. Porque eu acho que, principalmente, eu sei do que eu estou falando. É uma parte do ser humano que tem que ser muito bem estruturada. E esse livro fala muito bem disso, né, amor?
Sim. Eu falo muito, né? Trabalhei muito essa parte, essa questão de escolhas, né? O quanto as suas escolhas podem influenciar primeiro você, né? Pode comprometer a sua vida e aos que estão ao seu redor. Então, um livro baseado na história de Davi como pai, não como rei, porque Davi foi um excelente rei, mas um pai que deixou muito a desejar e, por conta disso, precisou trabalhar vários conflitos, né, dentro da família com seus filhos. Então, eu trato isso, dos relacionamentos, a nossa forma de agir, de pensar e de falar, o quanto isso pode influenciar, comprometer ou não o nosso presente e o nosso futuro.
E Davi acabou não tendo um cuidado com a família, né? Até você fala isso bem no livro, que o Davi sabia resolver os problemas do reino, sabia guerrear e tudo mais, mas tinha prontidão, era temente a Deus, mas falhou bastante no que diz respeito à família, né, Vi?
Com certeza. E quando Davi peca e Deus fala que a espada não sairia da sua casa, talvez ele nem esteve tão atento a isso que Deus havia falado, mas de repente ele vê um filho estuprando uma filha, de repente ele vê um filho
matando outro.
E então o filho tentando tomar o reino dele, e no final um outro filho tentando tomar o reino dele de novo. Então é uma história bastante complexa.
Tem relações com as mulheres dele na praça.
Sim,
né?
Absalão. Então, assim, a história de Davi é uma história maravilhosa, muito profunda, e tem tanto conteúdo, tantos detalhes que a gente acaba não absorvendo no dia a dia, na leitura diária da Bíblia, que quando a gente começa a entender e a buscar mais da história de Davi, daria para ser, e eu falo isso também no livro, daria para ser escrito mais aí centenas de livros só baseados na história de Davi.
É verdade, é verdade.
Porque é bem complexa, é bem profunda a história deles, e a gente consegue pegar aí bastante detalhes que dá para ser aplicada na nossa própria vida.
É, eu gosto bastante. Inclusive, minhas pregações sobre Davi, eu sempre gostei muito por conta dessa riqueza que tem. Que Davi, ao mesmo tempo que ele era bastante amado de Deus e foi considerado o homem segundo o coração de Deus, um título maravilhoso, mas ele tinha ousadia, ele entrou lá no tabernáculo, comeu o pão da proposição que não podia ter comido, e deu para os seus guardas. Depois Davi foi, cometeu o ato de adultério, matou o sujeito, enfim, pegou Golias, foi, enfrentou Golias e tudo mais. E em contrapartida, ele é tão humano, isso que vocês estão ouvindo são bombas aí que estão explodindo. ele é tão humano e mostra tanta fragilidade em outros aspectos, né? Que o livro trata também com relação a essas questões das escolhas, tão diferente de Jó, né? Se você for ver no início do livro de Jó, que Jó, ele fazia depois das festas dos filhos. Opa! Estão comemorando o nosso primeiro podcast, viu, gente? O Jó, os filhos faziam festas, né? Tinham as reuniões, e depois das festas dos filhos, olha a diferença, Jó ia sacrificava a Deus pelos filhos, caso eles tivessem feito alguma coisa errada, para que Deus aplacasse a ira. Então olha a diferença do cuidado de Jó para o cuidado de Davi, né? Nesse aspecto, Davi ficou um tempo sem falar com o filho, enfim, várias coisas que você pode estar vendo no livro Sobretudo. E onde que tem Sobretudo, Vi, para vender? Vamos facilitar para a turma aí.
Então, você pode, nas principais livrarias, né? Você adquire, tem na Amazon, na Livraria Cultura, na Saraiva. Então, nas principais livrarias, também você pode pelas redes sociais, no meu Face.
Diretamente Jô com a
Fernandes,
gente, né? Já vai assinado com a gente, tem assim.
Então, aí você faz o depósito e eu envio pelo correio, e o custo é baixíssimo, né? Enfim, você pode adquirir de várias formas no WhatsApp 97460-0217 e tenha certeza, você não vai se arrepender. Não porque é o meu livro, não por isso, mas é porque eu sei que foi uma inspiração de Deus e que consta ali, tem valores ali, tem princípios, tem aconselhamentos ali que eu acredito que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, casado, solteiro, enfim. É um livro que vai acrescentar, que vai trazer aí algum valor em sua vida.
Sim, e mesmo porque, gente, é assim, eu sou da seguinte opinião, né? A gente não vive de venda de livro, a gente não vive de venda de CD. Eu tenho meu CD, que graças a Deus já até terminou, preciso fazer a segunda edição. E só que você colaborando com, comprando um livro, você ajuda a que isso se dê continuidade. Os próximos livros, assim como os próximos CDs, enfim. É só uma forma de que, não que a gente, com esse dinheiro que você vai aplicar, a gente vai ter condição de fazer outro. Não, mas pelo fato de ver que deu certo, poxa, serviu de bênção, as pessoas consumiram isso e vamos fazer mais, né? Então não é para ganhar dinheiro, não é para dar continuidade a algo que de fato a gente não depende disso, a menos que o Senhor tenha algum projeto nesse sentido, para que sejam outros livros, esse, outros livros, outros CDs que cheguem a algum lugar com maior visibilidade, com maior alcance, que nós possamos de alguma maneira ter uma renda disso, né, Vivi? Mas não é isso que a gente tem ideia. Se você colaborar nessa forma, você só vai estar avalizando. Não, Eu acho que foi uma bênção e eu acho que deve continuar. Assim como o nosso podcast, né, amor? Se você gostou, esse é o primeiro. Claro que a gente tem bastante coisa para fazer melhor. A gente sempre quer fazer o melhor, né? Então, se você gostou, manda um e-mail para a gente. Manda um e-mail, entra no Messenger. Tem a minha página no Facebook, tem a página da Jo. Jo Fernandes no Face, Evaristo Fernandes no Face. É, tem o Instagram, que também é o mesmo nome, é fácil, né? E a gente vai estar aqui dando continuidade nisso tudo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, adquiram sobretudo. E nos próximos podcasts a gente tem bastante coisa para falar. Tem o CD, tem palavra, tem estudos, enfim, tem humor, tem brincadeira, porque a vida tem sido tão difícil, né, vida? Temos vivido momentos tão difíceis mediante a tanta desgraça, tanta notícia ruim, né? Então eu acho que tudo que for para colaborar para o bem-estar, eu acho que vale a pena fazer, tá bom? Então divulgue nosso podcast, passe para as pessoas que você conhece, enfim, compartilhe e vamos nessa. Até que Jesus apareça no alto, nos altos céus, e a gente vá para o nosso destino, chegue no nosso destino, não é isso? Então, minha esposa aqui vai ter as considerações finais, despedindo de vocês, eu já volto, já. Fala aí, amor.
É, muito bom, né? Tudo que pode ser um canal de bênção, de interação, de aconselhamento, é sempre bem-vindo. Então, cultos domésticos, cultos na igreja, grupo de oração, grupos de WhatsApp, se usado sempre, se praticado, participado com sabedoria, com entendimento, sempre serve de bênção, né? E se este é mais um canal que o Senhor quer abrir para abençoar a nossa vida e a vida de vocês, amém, que assim seja. E para nós o interessante é que vocês também dêem o feedback, como tem sido, o que vocês têm dúvida, o que vocês gostaram, enfim. Vamos interagir aí nesse tempo. Então, fiquem à vontade, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, de cada uma, que o Senhor traga renovo em suas vidas, que o Senhor fortaleça nesses tempos difíceis, de angústia, onde muita gente está falando que está em depressão, está angustiado, está sem forças para buscar a Deus, e essa opressão é maligna mesmo, e o inimigo está aí para tirar tudo aquilo que o Senhor quer estruturar e quer edificar em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, não importa a área que o inimigo venha. Se a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, então vamos tomar posse dessa palavra e acreditar que as coisas melhorarão, né? Que o Senhor dará respostas, que o Senhor dará sempre uma saída, mostrará uma saída. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fiquem com Deus.
Amém. Eu quero terminar aqui esse podcast lendo um pequeno trecho aqui do livro, para vocês terem a noção, um pouquinho da noção do que é que vocês vão ter aí, né? O capítulo 2 chama-se Um Rei em Formação. E eu quero pegar o final do capítulo, só três parágrafos aqui. Três ou quatro parágrafos. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E aqui a Jô escreve da seguinte maneira: aprendo nestes versículos e com os irmãos de Davi que Deus escolhe, separa e unge quem Ele quer. E o critério não é beleza, força ou habilidade humana, mas sim o caráter, um coração puro e sincero. Talvez algum dia, assim como eu, você tenha olhado para alguém e se perguntado por que eu não fui escolhido? Saiba que somente Deus pode responder a essa pergunta, porque Ele sonda os corações e sabe a intenção que existe por trás de cada atitude ou palavra. Não seja como Eliabe e fique ressentido pelo que o Senhor faz na vida dos outros, mas seja como Davi. Escreva em seu diário aquilo que gostaria que Deus fizesse em sua vida. Não perca tempo e energia com sentimentos ruins. Não seja o tipo de pessoa pronta a acusar, julgar e condenar. Deus tem prazer na união entre irmãos, e somos todos irmãos, senão biológicos, na fé em Cristo. Alguns sentimentos que nutrimos interferem no nosso relacionamento com Deus. Esse é o capítulo 2 do livro, a página é a 24 e 25, apenas um trecho. Se você ouviu com calma o que foi dito, daí você percebe um pouquinho só da sabedoria e da riqueza de detalhes que tem na simplicidade que foi escrito esse livro aí, tá bom? Então é o seguinte, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Valeu!